A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Radiofobia.
Ô, Donald, onde a gente tá indo, hein?
Nós estamos indo pro Radiofobia, poxa, já falei.
Ai, mesmo, mas tem que pegar o elevador?
Pois é. Eu não deixo vocês cagar, poxa.
Ai, meu Deus. Tá bom, vai, vamos lá. Donald, você soltou um pum na minha frente?
Poxa, desculpa, não sabia, era a sua vez, poxa.
Não é que é a minha vez, idiota, é questão de educação.
Educação?
É, a gente é convidado por Radiofobia e você fica soltando pum dentro do elevador? Imagina se entrar a gente agora.
Ah, tu vai cagão.
Tá, mas da próxima vez vê se segura, viu?
Segura, ah, mas você segura?
É claro que eu seguro.
Então, segura aí.
Radiofobia.
Fala aí, macacada! Você mais uma vez aqui do Radiofobia. Que legal, é o Radiofobia 4. É, chegamos ao quarto programa. Sobrevivemos ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. Chegamos finalmente no quarto. Eu sou Léo Lopes, o gerente dessa bagaça. E alguém raspou no microfone.
Fui eu não?
Eu juro que não fui eu.
O meu é headset.
Eu também.
Eu sou o Pat Douglas e estou aqui no Radiofobia.
Eu sou o Kessa e o Léo tá aqui me pegando no pé, hein?
É, tô pegando em outra coisa. Epa! Também.
Dependendo do seu gosto.
Eu sou o seu Antônio e eu tô com flatulência.
Aqui é Laurito e isso é uma tremenda bobagem, pô.
Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao Radiofobia 4 e temos uma entrevista fantástica com o nosso amigo Antônio Celso Júnior, que teve destaque no show do Tom, participou também do Se Vira nos 30 no Faustão e tá hoje aí arrebentando junto com o Japa, com o Kerson Formes, fazendo humor sem medida lá no grupo PMG, além de várias outras apresentações por São Paulo. Tudo bem, Kessinha, meu querido?
Tudo ótimo, Léo. Tudo ótimo, tô pronto aqui pra começar essa nossa participação podcastal.
Em que lugar do mundo você se encontra hoje?
Hoje eu estou na Kombi.
Você está na Kombi?
Na Kombi.
Naquela Kombi vermelha de 1978, do seu pai?
Não, agora ela tá mais desbotadinha.
Ah, é? Ah, mas também isso não tem a menor importância, né?
É, também, a cor da Kombi pra que serve, né?
Como diria Lauritão, né, Lauritão?
É uma tremenda bobagem, é uma coisa que não tem a mínima importância.
Lauritão...
Não, para de enrolar, pô.
Você, muito obrigado por você abrir mão aí de todo o seu tempo, compartilhar da sua sabedoria com a gente.
Porra, tem que agradecer mesmo, viu? Porque eu poderia estar, né, uma menininha...
Pois é.
Agora eu tô saindo com uma bailarina, viu?
Depois é mesmo. Conta pra mim depois. E você que quiser participar também do Radiofobia, então você manda um e-mail pro radiofobia@radiofobia.com.br e dá uma sugestão do assunto da semana que o Laurito e eu vamos comentar com toda a sabedoria que nos é natural e inerente de nossas personalidades.
É, eu gosto que, né, dá uma cabeçada, viu? Fala a verdade.
Pô. Muito bem. Que assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de falar merda, né? E vamos começar logo o nosso programa, porque hoje tem uma entrevista bem legal. A galera vai se cagambala de rir com as imitações e as histórias de Antônio Celso Júnior. Algum comentário?
Tenho certeza que vão gostar muito.
Algum comentário adicional? Não vai sair essa porra, não vai sair. Ai, cara. Então tá bom, fica aí. Agora você vai ouvir a entrevista com meu amigo Antônio Celso Júnior. Sai daí não. Macacada, você desocupado da internet, mais uma vez ouvindo Radiofobia. Por aqui, eu hoje tenho o prazer de receber várias pessoas que eu vou cumprimentar a partir de agora. Primeiro quero saudar aqui o meu grande amigo Celton Mello. Como é que vai, Celton? Tudo bem?
Eu tô muito bem, e você?
Eu tô bem, cara. E como é que você anda aí fazendo muitas minisséries, muitas novelas?
Olha, eu vou te falar uma coisa, meu nome agora é trabalho. Eu tô trabalhando demais, eu quero até agradecer aí pessoal, audiência, Radiofobia. E estamos aí fazendo vários trabalhos mesmo, que eu não sei nem mais meu nome. Eu só sei que meu nome não é Johnny.
Seu nome não é Johnny. Muito bem. E você trouxe aí outras pessoas com você, né? Eu quero saudar também o nosso amigo Toninho Malaco. Muito boa noite.
E aí, mano? Firmeza, trouxe.
Certo,
é
mano.
É nóis, mano. Radiofobia, mano. Eu tô chique,
é
mano.
É nóis. Toninho Malaco, que vem diretamente de onde mesmo? Lá da periferia?
Mano, Parque Arariba, velho. É nóis, mano. Aí, comunidade. Tamo aí na rádio, mano. Nas rádios internet, velho.
Toninho Malaco mandando um salve aí pra galera do Parque Arariba. E tem também o nosso ancião, o nosso velho ancião. Boa noite, vovozinho.
Ah, boa noite. Boa noite, pessoal do Radiofobia. Eu espero não ter outras fobias aqui dentro hoje.
Como é que tá o senhor? Já melhorou das hemorroidas?
Olha, as hemorroidas eu tô melhorando, sabe? Né? Só sei que eu não sei como mostrar, assim, através da internet o jeito que tá. Porque da última vez eu tinha uma crise de flatulência, rapaz.
Já tá dando pra escutar aqui agora.
Pois é, meu, nem me fale, viu? Você só escuta, eu sinto.
Ah, meu Deus. Também temos a presença dele internacional, que veio aqui já com dublagem, o nosso grande amigo Pato Donald. Muito boa noite.
Opa, boa noite. Boa noite, pessoal do Radiofobia, é gosta.
Donald, não trouxe o Guinho, Zezinho e Luizinho? Margarida deu um balão, porque você vai aproveitar a noite aqui com a gente hoje, né?
Pois é, eu deixei ela de folga.
E você
mas
veio...
Mas tá cuidando, né? Mas tá cuidando do Zezinho, Luizinho e o Igor.
Você veio com o seu carrinho? Como é que foi que o seu carrinho veio na rua?
Foi, ó, vem fazer assim, ó.
Muito bem, olha, fantástico. Na verdade, toda essa galera é interpretada aí, é a vida desse pessoal toda. Quem dá é o meu amigo Antônio Celso Júnior. Tudo bem, Celcinho?
Fala, Léo. É um grande prazer estar aqui no Radiofobia contigo e com essa galera maravilhosa aqui, né? E também com os nossos ouvintes. Eita, beleza.
Cara, que bacana. Eu fiquei muito feliz quando você confirmou aí que podia abrir aí um pouco da sua agenda pra poder gravar esse programa com a gente. Você que tá aí nessa correria de shows aí, terminando a temporada num teatro, fazendo as noites aí com Paper Hill nos bares aí, nas noites de São Paulo, junto com o Japa e tal, né? Você tá ocupado pra caramba. A ganância do ser humano é uma coisa fantástica, né, meu?
Pior que não é o caso nem de ganância, é de sobrevivência mesmo, viu, Léo?
E também a gravação, né? Semana passada a gente pensou em gravar, mas não deu porque você teve gravação lá na Record, lá no show do Tom, né?
Pois é, eu fiz a gravação do Batalha dos Humoristas, que deve estourar aí. Eu acho que sábado que vem, no máximo no outro, que eles me deram de prazo aí pra passar. É Batalha dos Humoristas, que vai aos sábados, né? A partir das 10h30 da noite na Rede Record.
Na Rede Record de televisão. Antônio Celso Júnior tá batalhando aí há muito tempo. Fez teatro desde cedo, né? Fez teatro profissional. Sim. Fez Recriarte desde 99. Conta um pouco pra gente, Celcinho, como é que foi esse negócio da veia artística. Você já nasceu gozado? Seu Celção caprichou? Ele forçava você? você ia ser Zé Graça desde pequeno, ou você foi contra todas as previsões da família?
Cara, eu acho que fui contra todas as previsões, assim, né? Porque, na verdade, eu não sabia o que fazer de faculdade, comecei duas faculdades e parei. Aí, na terceira, que foi administração, falei, não, vou fazer. Cheguei até o final, né? Só que aí um professor meu, observando as imitações que eu fazia, às vezes ele pedia até pra explicar uma matéria com a voz do Pato Donald, coisa assim, falou, cara, você não vai procurar TV, rádio, essas coisas assim, né? Falei, que é isso, professor? Né, eu sou administrador, né, e acabei me formando na faculdade, sou bacharel em administração, né, mas o que realmente me fez subir na vida foi o palco, porque no outro ano após a formatura já tava fazendo teatro na Recriarte, né, e comecei no teatro livre pra ver o que pegava. A hora que eu pisquei, cara, já tava no profissional e já apresentando pra público, já cobrando bilheteria, coisa assim. Daí foi só num crescente, né, então hoje eu tô com 12 anos de teatro aí, de peças assim, mais variadas, assim, já fiz comédia, fiz tragédia, fiz drama, fiz um pouco de tudo, né?
Eu tenho um grupo de informantes aqui, que o Radiofobia é formado por uma equipe de desocupados que não tem nada melhor pra fazer, eles passam um dia na internet fuçando a vida das pessoas. Sim. E nós descobrimos que, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras peças de teatro que você fez foi Romeu e Julieta da Roça.
Isso, cara, foi muito legal.
Romeu e Julieta da Roça, como é que... É comédia, como é que é essa parada, velho?
Não, foi uma comédia, né, sendo que o texto era Shakespeare mesmo, a adaptação foi da Isadora Jagger, que foi uma diretora e professora minha, assim, que ela chegou um dia pra mim e falou, Júnior, né, que ela me chama de Júnior, eu tenho um personagem pra você. E me deu de presente um personagem chamado Bufão.
Bufão.
É, que era o... Vamos dizer, o fofoqueiro da cidade, né? É. Assim, eu era o narrador, na verdade. Eu era o narrador da peça. E então eu entrava em todas as cenas pra dar o clima da cena onde entravam os personagens. Então, onde tinha Romeu, tinha Julieta.
Entendi.
Então tudo adaptado e o nome da cidade era Boitu Verona, cara.
Nossa!
Era bem na roça mesmo.
Que bacana. E você, nessa peça, interpretando Bufão, é uma espécie de bobo, né?
Exatamente.
É o bobo da corte. Tipo bobo da corte.
Caipira, era
tipo bobo da corte, uma mistura de bobo da corte com jacatatu, né?
Exatamente, mais ou menos isso mesmo.
E nessa...
Todo coloridinho, bonitinho.
E nessa peça você deve ter dado certo, porque você fez ela quase 5 anos,
pois,
né?
Pois é, foi praticamente 6 anos que a gente ficou com a peça, viajamos com a peça, foi muito gostoso fazer.
Bacana.
E era uma maravilha fazer essa peça, porque o público que saía de lá adorava, sabe? E a gente atingia todos os públicos, desde os adultos às crianças. Então isso que deixava a gente mais feliz ainda. É saudade mesmo dessa peça.
Que legal. E você fez teatro, né? Você tinha essa veia e tal. Mas você tinha falado antes que o seu professor tinha falado pra você procurar TV, porque você, na verdade, já imitava, né? Você fazia, ou você fazia personagens cômicos, ou você criava tipos. Como é que era?
Não, desde moleque eu imito o Donald, né? O Donald foi o primeiro personagem, assim, que saiu. Eu comecei imitando o gato, daqui a pouco o gato começou a falar, até que acertei a voz do Donald.
O Pato, né? Donald é dificílimo. Na verdade, eu conheço, acho que pouquíssimo. Você acha que é a única pessoa que eu conheço que faz o Pato Donald com muita perfeição, porque você tem que usar a bochecha, né?
Pois é, e bochecha não me falta, né?
Vamos botar, tem uma foto sua aqui no post, o pessoal vai poder... Você não é aquele tipo bochechudo e tal, mas será que ajudava quando as tias chegavam e falavam, ai, que fofinho, imaginava bochecha assim quando era criança? Acho que, cara, deu uma laciada,
tanto, né? Não, me ajudava tanto, isso aí me ajudou muito, porque eu devo às minhas tias o Pato Donald, né? Porque eu ficava puxando a bochecha, assim, e a bochecha ficou enorme, né?
Com que idade você começou?
Se eu tivesse consciência naquela época, eu falaria, tia, puxa outro lugar também, porque isso fica enorme.
Boa. Com que idade você descobriu que conseguia? Você começou tentando fazer um gato, aí o gato falou e virou um Pato Donald. 8 anos.
8 anos de idade eu comecei fazendo gato, aí o gato começou a falar, daqui a pouco saiu o Pato Donald.
Mas foi você que descobriu ou alguém falou assim, putz, olha o Donald aí, como é que é?
Não, foi saindo, aí eu comecei a fazer, o pessoal, nossa, é o Pato Donald, aí comecei a prestar atenção, nossa, realmente. Porque a imitação que eu faço do Pato Donald, desde esse tempo até hoje, não é baseada no novo Pato Donald, porque eu não gosto de falar, se a pessoa que dubla o Pato Donald pela Herbert Richardson, estiver nos ouvindo hoje, sinto muito, mas o Donald hoje eu acho que não dá pra ouvir, as crianças sofrem pra ouvir, e se você não tem imagem, você não entende realmente.
Aquele Pato Donald da nossa infância era bem mais legal, né?
Era, e o cara teve que aprender 4 línguas pra fazer o Donald, sabia? Nos outros continentes, cara, porque não tinha ninguém que fazia como ele.
Era o Mel Blanc, aquele americano conhecido
esse
como...
Esse é o cara que eu imito.
O Homem das Mil Vozes.
Well, this is Peter Potamus reporting from my flying balloon. I'm here to give you a demonstration of my pat-pending hippo hurricane howler. You might want to put your hands over the ears of small children.
Na carreira dele, o Mel Blanc ficou conhecido. Você não sabe quem é o Mel Blanc, você que é burro não sabe o que é o Mel Blanc, você entra no Google e joga lá Mel Blanc que você vai descobrir. Ele é o cara que foi conhecido como Homem das Mil Vozes e ele fazia simplesmente sozinho todos os personagens do Hanna-Barbera na versão americana.
Olha que lindo isso.
Então você imagina, o cara que conseguia fazer, a gente tem aqui, né, daqueles desenhos antigos do Hanna-Barbera, o Alligator, o Leão da Montanha, Pepe Legal, enfim, todos aqueles que a gente cresceu imitando, né?
Pois é.
As dublagens do brasileiras, né? Do português brasileiro, que era o Oney Cazarré, o Lima Duarte, entre outros tantos. O Mel Blanc fazia todas essas vozes sozinho. E ele foi o criador do Pato Donald, dessa voz que é o seu Pato Donald, né? Então, e o brasileiro, eu não consegui descobrir aqui o nome dele, o brasileiro que fazia o Pato Donald da dublagem em português, ele fazia exatamente igual à versão americana.
Pois é.
Aí apareceram outras dublagens, o cara morreu e é esse Pato Donald de hoje que não é parecido com aquele. Mas o seu Pato Donald consegue ser fiel ao original. Então, conta pra gente uma história, por exemplo... conta pra gente, Celcinho, aquela história da Margarida quando ela teve fantasias sexuais.
Bom, a fantasia, na verdade, foi do Donald, né?
Ah, foi do Donald.
Que é o que a gente conta no Disney Junior Club Privé.
Então vamos lá. Então vamos fazer aí. Vamos começar agora. Você quer que eu vou botar uma musiquinha? Aquela musiquinha da Disney, de fundo. Não, vou botar uma música de motel. Vou botar uma musiquinha de motel e você faz a narração e conta o Disney Junior Club Privé. Vamos lá.
Pois é, num belo dia, o Pato Donald teve a feliz ideia de fazer uma surpresa para sua querida Margarida. Então ele chamou a garota para ir ao motel. O telefone tocou.
Alô? Alô, Margarida! Vamos, Charlotte, vamos!
Ai, não sei.
Vamos, porra!
Ai, tá bom. E onde a gente vai?
Nós vamos no motel!
Ai, sério?
Tchau, vamos sim, vai, eu te apaixonei, tá? Tchau, beijo!
Então, o Pato Donald pegou o seu calhambequezinho.
Vamos, Margarida, não aguento mais, tudo bom, perreiro, poxa! Aí, vambora!
Chegando no motel...
Tira a sua roupa! Nossa, gostosa, hein? Ah, é hoje, é hoje! Margarida, baba ama, isso! Ó, eu vou apagar a luz, tá bom?
Como assim, Donald? Você vai apagar a luz?
Pois é, nós vamos fazer amor surpresa!
Amor surpresa? Ai, tá bom, tô adorando!
Oba, vamos lá!
Ai, Donald, tá tudo escuro!
Já vou eu, hein? 1, 2, 3... Ah!
E quando o Donald pulou, bateu a cabeça no ventilador. Caiu de joelho no chão, bateu a cabeça na cama e começou. Então a Margarida, mesmo no escuro, falou.
Bonito, né, Donald? Você fala que vai fazer um amor surpresa, apaga a luz, me deixa no escuro, mas só você sente prazer, é?
Radiofobia! You can't touch this. Touch this. You can't
can't touch this. Can't touch this.
Desculpem, viu?
Fala, Lauritão, não tem problema. Meta a sua pergunta, Lauritão.
Esse cara, ele fazia esse Pato Donald. Esse Pato Donald é viado, né? Ele não era viado?
Não, ele não era, mas teve uma que ele quase virou, viu, cara?
Poxa, me falaram uma vez que ele é viado.
É, porque ele teve que fazer um exame de próstata aí, que foi meio complicado pra ele.
Eu já fiz. É uma bobagem, mas, porra, tem que fazer também, né? Ele é pato. Pô, pato.
Como é que foi? Como é? Já não tem calça, já facilita o processo, né?
Porra, pois é. Pô, conta, faz um carinho, né?
Conta pra gente, o Celcinho, conta pra gente como é que foi a vez que o Pato Donald foi fazer exame de próstata.
Então tá. Bom, um dia, um belo dia de sol, o Pato Donald vai atrás do seu proctologista. Os pássaros cantavam. Ele pega o seu calhambequezinho. E chega no proctologista.
Bom dia, doutor!
Seu Donald, tudo bem?
Ah, tudo ótimo.
Tá, e em que eu posso ajudar?
Ah, doutor, eu vim fazer meu exame de próstata.
Ah, exame de próstata. Bom, você não usa calça mesmo? É só ficar ali na posição de frango. Desculpa, quer dizer, de pato assado. E vou colocar o meu dedo no seu orifício anal, ok?
É? Eu sou macho, porra!
Eu sei que você é macho, mas eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo diagnosticar.
Ah, tá bom, vai.
Então vamos lá. E isso. Maravilha. Vou colocar vaselina, tá? Vamos lá.
Ah,
sente alguma coisa, dona?
Ah, eu sou macho. Macho não sente nada.
Beleza. Ah, é? Vai ver agora. Vou colocar dois dedinhos.
Ah,
sente alguma coisa agora?
Macho não sente nada.
É assim? Eu vou colocar três.
Ah, meu Deus!
Sente alguma coisa, Donald?
Isso, como macho. Como macho não sente nada.
Ah, é? Agora vamos para o golpe final. Vai ser mão inteira. Sente alguma coisa, Donald?
Ai, doutor, eu sinto e te amo!
Radiofobia!
Celcinho fez, bom, você fez teatro profissional, você se formou como ator, né?
Eu só não fiz mais teatro porque acabou o tijolo, rapaz.
Já veio fazendo teatro desde o começo, né?
Desde o começo.
Então, mas olha, deixa eu dar uma lida aqui, tem coisas no seu currículo, como, por exemplo, cenas em cabaré, estudo sobre duas peças de Molière, uma peça e meio, Burguês Fidalgo, Tartufo, Os Sete Gatinhos, estudo sobre peça de Nelson Rodrigues, Viagem em Pessoa, obras de Fernando Pessoa adaptada. Como é que um cara que vai fazer teatro, que é Zé Graça desde criança, fica fazendo essas coisas e depois acaba caindo no show do Tom, meu? Que porra foi essa, cara?
Pois é, cara, que eu acho assim, eu acho que é uma coisa que todos deveriam passar, cara. Eles têm que aprender todas as partes do teatro. Drama, tragédia, comédia...
Eu não consigo visualizar você fazendo drama, por exemplo. Se eu ver você chorando, eu rio.
É, hoje sim.
eu já vi isso do teatro. Eu vejo você com cara de triste e eu mijo de dar risada.
Então, assim, na minha opinião, acho que todos, até as pessoas que estão fazendo muito stand-up hoje, deveriam passar por uma situação de teatro, assim, cara. Assim, conhecer vários outros estilos, entendeu? Não só a comédia, como drama, como tragédia, de tudo um pouco. Eu, por exemplo, fiz o o Viagem em Pessoa, que eu tava comentando também em off aí com vocês.
Uhum.
Que foi o Viagem em Pessoa que tinha o Eu Profundo, que era uma prece dele que eu fazia um padre. E um dia, cara, eu apresentei pra um padre. E foi muito bom, cara. Principalmente que ele elogiou pra caramba. Eu fiquei, caramba, meu. E assim, a gente tem que saber... saber não, né? A gente tem um enriquecimento cultural por causa do teatro. Então, graças ao teatro hoje, eu consegui fazer essa manobra também de virar um ator comediante.
Né? O teatro enriquece nesse sentido também, né? Porque você é levado a um autoconhecimento, né?
Não. Com certeza, isso aí realmente está sendo muito procurado para fazer palestra, para coisas assim que ajuda. Porque a gente, o teatro, na verdade, ele ajuda você se conhecer internamente também.
O Kessa, por exemplo, fez teatro, né?
Ah, é?
É, ele se conhece, ele é a pessoa que mais se conhece internamente que eu conheço. Ele se conhece a fundo mesmo internamente.
Ó, eu me conheço profundamente mesmo. Eu já fiz pelo menos uns 10 teatros já.
Você,
olha que legal.
É, ele é dono de uma empreiteira, né?
Exatamente.
E engenheiro?
Ele contrata. Não, engenheiro não, porque eu não estudei, Não,
engenheiro, mestre de obras. Engenheiro é o nosso amigo Laurito, ele é engenheiro jurisconsulto.
Eita, beleza.
Faço um pouco de tudo.
Laurito é o cara.
Já fiz muita coisa, já.
O Laurito, ainda que ele não faça, ele sempre conhece alguém que faz.
Se alguém, eu tenho um amigo, Luiz Carlos, ele é um ator fodido. Ele é fodido, ele é um amigo.
Coitado.
Mas o Laurito é um dos melhores atores que eu conheço. Ele consegue.
Obrigado.
Ele consegue gemer sem sentir dor.
Ele engana bem, né? Ele faz as pessoas sentirem a reação,
você,
né?
Você que eu conheço umas histórias. Eu fiquei sabendo de você. Depois eu
não, conto histórias a meu respeito.
Atenção, crianças, acalme-se. Vamos lavar a roupa suja depois. Nosso convidado tá aqui pra dar entrevista pra gente.
O cara é bom pra cacete.
Então vou botar a ordem na casa aqui um pouco. Vamos botar a ordem na casa.
Ele era do Tom, ele fez o Tom ali.
É isso,
né?
Que eu quero saber. Boa. Como é que foi que você chegou no show do Tom, Celso?
Comeu muita gente lá? Como é que é?
Não, cara, na verdade lá alguns diretores tentaram me comer.
Opa!
Poucos conseguiram. Boa.
Não, brincadeira, cara. Lá foi assim. Eu fazia teatro, tava até em cartaz com o Romeu e Julieta na Roça, né? Quando eu comecei a assistir, assim, um comediante com um microfone fazendo um show. Eu falei, nossa, cara, que estranho isso. Nunca tinha visto aqui. Foi a primeira vez e foi até o Bruno Mota, que tava no palco. E eu entreguei um cartão meu e ele me deu uma chance. Aí acabei colocando o Pato Donald lá no... Até no antigo bar Eugênia, que ficava na Cônego Eugênio Leite. Nem existe mais o bar. Acho que falimos o bar. Enfim. E aí o que aconteceu foi que fui convidado pra fazer um teste pro concurso de piada. Falei, mas cara, eu não sou piadista, meu negócio é teatro, construção de personagem, texto. Não, mas vem. Aí acabei indo e foi onde estourou tudo, cara. O diretor gostou. Aí eu fiz um negócio de voltar a fita lá pro Tom, que ele ficou maluco também, tá até no YouTube aí. E adorou também, adorou a buzina do Calhambeque, o jeito que ele imitava o Pato Donald, o Mickey, e acabei sendo convidado e até hoje...
Como é que, peraí, negócio de voltar a fita, como é que é essa porra de voltar a fita?
Então, tá, vou repetir pra você. Então, aí...
entendi, saquei.
Muito bom.
Saquei.
Ele é bom, hein? Esse cara é bom.
Esse reconhecimento nacional, eu devo também ao show do Tom, né, o Wildomar Batista, que é o diretor e é o...
Foi o Tom que descobriu que no fundo você dava pra um bom humorista?
Olha, isso aí foi eu mesmo que descobri, amor.
Você mesmo que descobriu, né?
Mas na verdade, cara, o que descobriram foi outra coisa, que eu sou um bom comicozinho.
Um bom comicozinho, como o Laurito. O Laurito é um ótimo comicozinho.
Porra, sou demais, viu? Sou modéstia à parte.
Na porra. Verdade, uma das especialidades dele é essa.
Mas fala aí, você tem muito de bailarina ali, você não comeu ninguém, como assim, porra?
Ah, isso aí foi no Faustão, hein, cara? Não falou realmente, aquilo lá, vou te falar, viu? Mas assim, eu sou fiel à minha namorada.
Você participou no Faustão do Se Vira nos 30 quantas vezes?
Não, só fui uma vez.
Foi só uma vez?
Uma vez, aí perdi pra um grupo de street dance, muito bom. Né? Mas só que tinha 20 integrantes, né, cara? Então foi...
Azar deles, se fuderam. Dividiram 15 pau, deu 100 conto pra cada um.
Pois é, cara.
Não pagaram nem a passagem do ônibus.
Verdade. Foi injusto isso, né? Mas foi
muito bom passar por lá, cara. O Faustão gostou bastante. Também tá no YouTube.
O vídeo tá bombando no YouTube. A gente tá, na verdade, no post desse programa, Radiofobia 4, no nosso site. Ali você vai assistir o vídeo do Antônio Celso no Se Vira dos 30 do Faustão, que a gente colocou pra galera assistir. Ora, Celcinho, me responde um negócio. isso. A gente tá vivendo um momento bacana agora em São Paulo com esse negócio do stand-up, né? Então a gente tem aí a comédia stand-up, a comédia em pé, o pessoal que usa aí mais o estilo americano, aquela galera que é purista, que não faz personagem, um banquinho violão, é bossa nova. É um banquinho microfone e o cara ali fazendo de cara limpa. Tem a galera que faz o show de personagens como Terça Insana. Tem o pessoal que já trabalha um pouco mais do lado do improviso, que é tipo a galera dos barbichas e tal. Você participou, eu tô aqui com o seu currículo. Você participou.
Show de comédia, 10h30, sábado de humor. Isso já em 2004. Depois, o Morkut Show. Os Três Tosterona. Esquisito. Comédia ao Cubo, 3 vezes comédia. O Humor Está no Ar. Paper Hill, que é o projeto atual com o Japa. Pizza Comédia Show, que eu participei também desse projeto lá na Pizzaria Latitá. E agora tá com o grupo PMG, Humor Sem Medida. E a temporada no Teatro Folha, no passado, no Nunca Se Sábado.
Você é mais do que veterano nessa parada.
É, cara, assim, eu vou falar sério pra você. O negócio do stand-up, eu demorei um pouco pra entrar, né? Eu relutei um pouco porque, devido até a base ser teatro, cara, a criação de personagem, adorava fazer personagem e fazer as piadas com o Pato Donald, coisa assim que todo mundo pedia, né? Então demorei a entrar um pouco no circuito realmente do stand-up. Hoje eu faço stand-up também, onde... Até no Paper Hill temos um show totalmente eclético, onde temos todas as vertentes do humor.
Exatamente.
Né? E todas não, né? Todas eu digo que a gente tem no Humor Sem Medida no teatro, porque lá a gente tem mais liberdade pra fazer tudo. Que aí são esquetes de humor, onde participam os três, tem música, tem mágica, tem um pouco de tudo no projeto, né? Mas assim, realmente foi um caminho bem legal, cara, que eu acho que em 2 anos que eu comecei a fazer humor, eu recuperei todo o prejuízo que eu tive nos anos anteriores de teatro, cara. Pra você ter uma ideia como que é a comparação. Teatro realmente, infelizmente, é muito complicado fazer.
E São Paulo é uma cidade que, porra, é tão grande, cidade que tem tanta coisa, tem espaço pra todo mundo, né, cara? Sim. Então você não precisa ficar aí preso. A galera que quer ser stand-upero aí, stand-upista, sei lá como é que se diz, mas eu falava stand-upero, o stand-upper, né? Ele quer fazer esse estilo, né, da Marcela Leal e tal, o pessoal que faz esse estilo mais cara limpa. Porra, legal. Agora, por exemplo, a galera que faz personagem, cara, tem uma quantidade de fãs que gostam desse tipo de show. Eu tive lá um pouco mais de um mês no Teatro Ressurreição e vocês conseguiram juntar um pouco de cada coisa, fazer uma salada muito bem temperada no Humor Sem Medida. Eu sei que vocês estão já terminaram, né, a temporada nesse Teatro Ressurreição. E quais são agora os próximos passos aí, os próximos projetos? Vocês vão continuar com esse esquema em algum lugar? Como é que é? Porque ficou muito bacana. Tem um pouco de tudo.
Cara, na verdade, o Humor Está no Ar agora tá arrumando as malas, né? Hoje, por exemplo, temos Osasco pra fazer.
Hoje, vamos só situar o pessoal aqui no tempo e espaço da internet. Como isso aqui é um podcast, o cara pode estar escutando isso daqui em 2014, né? Uhum. Então, esse podcast foi gravado e ele tá sendo publicado no nosso site no sábado... Dia 28 de março.
Exatamente.
Então, se de 2009. Você, de 2009. Bem lembrado que essa. 2009. Então, se você baixou esse podcast hoje, você vai poder assistir o pessoal em Osasco.
Não, e se ainda falar que ouviu no Radiofobia, vai pagar R$20, viu, ingresso.
Desconto?
Desconto.
Aí eu gostei, hein, mas eu queria de graça. Eu não quero pagar.
Paga meia paga. Também, não?
Porra, eu não pago.
Tá, vocês não me pagam, tudo bem.
Porra, agora sim.
Não se preocupa não que eles não pagam a ninguém, não é só você.
É que ainda bem que os ouvintes não podem ver o que eles estão fazendo.
Eles nunca pagam, isso não precisa se preocupar, porque eles nunca pagam.
Fala assim, não,
mas vocês são meus convidados de honra lá.
Nossa, olha só, viu? Você fica zoando a gente e o cara convidou a gente como convidado de honra lá.
Então estaremos.
Agora vai ter que ir, se não for, fica chato.
Então vamos ter que ir. Então é o seguinte: se você baixou esse podcast hoje e for pra Osasco, vai ser provavelmente aonde?
Vai ser.
Aonde?
Vai ser no Teatro Municipal de Osasco, que fica na Rua dos Autonomistas, cara. Né? É o único teatro municipal que tem lá. Eu só não sei o número.
Mas a galera...
passando a ponte ali da Avenida dos Autonomistas, cara, tem um teatro.
Mas a galera pode pegar essa informação detalhada no seu site.
É, na verdade... baixou um clarão aqui, nele tava escrito que...
Ô, Celto Melo, meu querido!
Autonomistas 1.533 da Autonomistas.
Celto Melo, que prazer tê-lo conosco.
O prazer é meu, eu tava aqui só de bituca ouvindo. Aí eu vi que o Antônio Celso não soube responder o local. Olha que delícia.
Você veio diretamente de outro planeta, você estava num lançamento de uma minissérie da Globo. Onde você estava?
Pois é, eu tava no lançamento de uma minissérie, comi bastante pastelzinho, essas coisas, canapés, e me deu um problema no estômago. Agora eu vim pra casa porque eu realmente tô passando mal.
Ai, meu Deus do céu. Celton Mello, na verdade, eu e Celso temos uma ideia que nós ainda vamos um dia colocar em prática. Sim. Que é o seguinte, temos uma teoria, né, Celcinho? A teoria
várias,
que...
Várias, né?
Temos várias, mas uma delas é o seguinte.
Celton Mello não existe.
Pois é, verdade.
Música de suspense agora e revelação. Celton Mello não existe. Celton Mello, na verdade, é um projeto do Hans Donner.
Sim.
Que criou, desde que ele era molequinho, fez o teste experimental. Ele foi crescendo na computação gráfica, porque você pode perceber, Celton Mello é o único cara que faz tudo quanto é coisa na TV Globo. Ele faz dublagem, ele foi ator mirim, ele faz minissérie, ele faz novela, ele faz cinema e ainda inventaram um irmão pra dar credibilidade.
É, como diria umas amigas nossas chamadas As Olívias, que é um grupo de humor feminino maravilhoso.
O Celton Mello é um boné.
Isso é verdade, porque eu sou pequenininho.
Essa teoria ainda vai render, hein?
Vai render,
posso
vai render.
Fazer uma parte?
Claro,
pode.
Aparta o que você quiser.
Vocês falaram que o Celton Mello é cria do Hans Donner.
É.
Então, levando em conta que a Globeleza também é uma criação do Hans Donner.
Sim.
O Celton Mello é irmão da Globeleza.
Ele é irmão da Globeleza. Muito bem! Palmas
cara,
para...
Cara é demais, cara.
Palmas olha para Kessa. Palmas para Kessa. Revelações.
Finalmente falou uma coisa decente esse cara, hein? Porque,
pô, revelações. Tô sendo elogiado pelo mestre.
Realmente. É difícil.
Revelação no Radiofobia. Celton Mello, sim, é irmão de Globeleza.
Nossa, cara. Isso aí vai dar polêmica, hein?
Vai dar polêmica. A polêmica está armada no programa de... José Luiz da Atena! Vai ser uma barbaridade, viu? O pessoal vem e fala que o céu do Celton Mello, pô. Põe esse cara aqui, não quero ver essa bunda, põe a cara dele, pô.
Radiofobia! Todos batendo palmas, isso é tremendo. Com esse ritmo louco, isso é tremendo. Por isso todos dançam, isso é tremendo. E vão enlouquecer.
Eu acredito que essa linha filosófica de pensamento vai gerar um sem número de adeptos.
Um sem número de idiotas que vão perder tempo levando isso.
Vou fundar uma igreja.
Termina bobagem isso, porra. Isso é uma bobagem.
Se a gente fundar uma igreja, o Celcinho vai chamar pra ser segurança o meu amigo, que eu gosto muito, que é o meu amigo Toninho Malaco. Toninho Malaco tá por aí?
Firmeza total, mas o ano se passou, todo mundo junto com saúde, um qualquer, entendeu, rapaz? Coletividade na quebrada, e é desse jeito. Zona Leste, Deus abençoe.
Aí, mano, tô chegando a parada aí, firmão.
E aí, mano, certo?
Mano, o que eu gosto das igrejas hoje, velho, que tem até slogan, tá ligado? Igreja Universal, mano, nem parece banco, mano, é da hora, mano.
Isso quando não era teatro de cinema, de cinema pornô.
Pois é, mano. E eu faço meus depósitos de dízimo toda semana.
É nóis, mano. Toninho Malaco.
Não ganhou nada, não deixou nada, né?
O mano é corintiano, hein?
Toninho Malaco, pra quem não sabe, ele faz a segurança do show da galera, né? Ele ajuda lá na galera. Pode ir. E de vez em quando eles te dão uma chance aí. Conta aí uns conta aí uns fatos venéreos pra nós aí, mano.
Pô, mano, tem uns fatos venéreos da hora, mano. Aí, só responder a pergunta do mano aí, velho. Sou corintianaço, mano. R9 na cabeça, tá ligado?
É nóis, mano.
Velho, ó, mano, outro dia aí, tá ligado? Lá na vila tem uma capelinha, tá ligado? Aí chegou um padre novo na capela, né, mano? Vai vendo a figura, mano. O cara chegou assim, aí, mano, sabe onde fica a capelinha? Aí eu falei, é nóis, lógico que eu sei, mano. O cara falou assim, mas você não pode me falar, mano? Eu falei, é nóis, truta, é lógico que eu posso, mano. Aí, você segue reto aí à esquerda, certo? Entra primeiro à direita, você chegou na capela, mano. Aí o cara agradeceu, eu falei, é nóis, padre. Daqui a pouco o cara virou, tá ligado? Falou assim, aí, mano. Falei, fala aí, mano. Seguinte, aparece na igreja lá que eu vou te ensinar o caminho do céu. Falei, mano, você não sabe nem o caminho da capela, truta, não sabe o caminho do céu, mano. falei, ah, que isso, uma comédia, né, truta? Aí continua andando lá na área, velho, parecia que era o dia da comédia, tá ligado? Aí tava andando lá, de repente eu vi uma, assim, um círculo, mano, cheio de gente assim, né, mano? E no meio lá um cara, velho, sentado lá, ajoelhado, sei lá, que ele tava lá, uma posição, mano. Aí o cara começou a gritar aí, ó. Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Mano, não pensei duas vezes, velho. Peguei o tijolo, velho. Tá aqui, mas pegou na cabeça do figura, tá ligado, mano? Aí sozinho o cara chegou assim pra mim. Mano, você nunca errou, não? Falei, velho, dessa distância aqui nunca, mano.
Bom, muito bom. Os
caras me tirando, velho. Ah... Te falar, mano.
Toninho Malaco é um dos personagens que a galera mais gosta, né, Celcinho?
É, hoje tem tido uma aceitação muito boa esse personagem aí, porque... Ele não fala muito palavrão e são várias piadas adaptadas à situação dele, ao cotidiano dele. Então é muito legal, assim, fazer...
É legal porque o Celcinho chega no palco e fala aí, e aí, mano, firmeza, todo mundo, é nóis.
É muito bom, cara. Já podia perder Javacu e o canário fardado cuspiu em Jesus. Oh, aos 45 do segundo arrependido,
salve perdoado é... Radiofobia! Radiofobia! Kimi ni juice wo katte ageru pa.
Agora vocês conseguiram acertar os ponteiros aí com o Japa, apesar do Japa ter um ponteirinho pequenininho, insignificante.
Sacanagem.
Mas vocês conseguiram acertar os ponteiros com ele, ficou bem legal. PMG ficou na medida certa, o Japa é o P, lógico, né?
Sendo que, na verdade, cara, que quem é o P da história é o Kerso.
Por quê?
Pelo tamanho da camisa que ele veste.
Ah, entendi. Pelo tamanho da camisa. E eu sou o G. Ah, eu pensei que fosse pelo tamanho do Bilal. Epa!
Não, imagina.
Olha lá, hein.
Eu só falei. Vocês é que têm a mania de levar tudo por trás. Eu só falei.
Não, desculpa se eu te ofendi por dentro com a minha grossura, né, poxa?
É, pois é. Bem assim. É,
não pode ficar achando grossa, hein?
Não pode, né? Agora conta pra gente, Celcinho, quais são aí as próximas... aventuras, as próximas empreitadas, o que é que você... Como é que tá aí a parada da televisão, os projetos?
Ah, é verdade, né, cara? Eu até comecei falando, né, que estamos fazendo as malas, né? Temos Osasco pra fazer hoje. Depois aí temos agendado Jaitu, temos agendado Astorga, no interior do Paraná.
Legal.
Piracicaba também. Estamos tentando fechar Ilhéus e Brasília. E, assim... Semestre que vem, nos aguarde que tem muita coisa nova.
Legal, aí. A galera tá cobrando bastante, né? Eu sempre acompanho lá pelo portal do Japa, também pelo seu site. Pode divulga aí pra galera o teu endereço aí, do teu blog, teu site.
Sim. Ah, e até aproveitando, não é porque vamos viajar que sairemos de São Paulo, não. Estamos indo, se Deus quiser, der tudo certo, Pueblo, né? Que é onde apresentava o Desnecessário.
Desnecessário, sim.
Né, então estamos para fechar com eles lá, se Deus quiser, se der tudo certo, novidades no meu blog, que é o www.ohumorestanoartudojunto.com, não tem o BR. Tá?
International, dizem que é international.
É international, não é que é mais barato, né? E também o site do Japa, né, que é o www.portaldojapa.com.br, e vamos colocar em funcionamento também já o nosso site do Grupo PMG, né, que sou eu, o Kerson e o Japa, que é o www.grupopmg.com.br.
Muito bem. Então, Antônio Celso Júnior, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Meu amigo Quecinha, considerações finais da entrevista?
Digo que foi realmente um prazer ouvir o Antônio Celso Júnior. As imitações que ele faz são realmente muito boas. Me considero um fã do seu trabalho e realmente digo que valeu a pena ter podido participar dessa conversa com você.
Queça... Ah, deixa disso!
O Queça faz uma ótima imitação também de mudo, quer ver, ó? Não, escute só, presta bem atenção como ele é perfeito imitando um mudo, ó.
A partir de agora, hein?
A partir de agora. Sensacional.
Maravilhoso.
Sensacional.
Ô, louco, bicho.
Sensacional.
Agora eu já abri o microfone, peraí.
Laurito, suas considerações finais da entrevista?
Porra, obrigado. Esse cara, ele vai fazer muito sucesso ainda, porra. Ele é grande.
Esse
é
barulho grande. De gelo é você de novo?
É, sabe que eu não largo, né? É uma merda isso, cara. Um dia essa porra me mata. Mas, porra, nada que uma bundinha não resolva.
Cara, eu que agradeço a atenção de vocês, o convite, adorei conhecer essa galera maravilhosa. Espero que vocês vão onde estamos apresentando aí pra dar risada junto com a gente também. Quero convidar todos os ouvintes. E ó, acessa o site lá, tem nossa programação. E não deixe de ouvir Radiofobia, só entrevista maravilhosa, a não ser essa, né? Que
não, entrevista com você, uma das melhores que nós já fizemos. E nós também vamos reforçar a parceria que a gente tem com o pessoal do Grupo PMG. Quem mandar um e-mail pro portal do Japa, lá pro Japa, que centraliza aí a parada dos convites, né?
É, e agora a gente também tem um e-mail pra isso, viu, Léo?
Ah, então divulga, pô.
Então, ó, grupopmg@yahoo.com.br, mandando o seu nome lá, o nome de seus familiares, quem for, né, agora nesse
pra dia
que nós vamos fazer em Osasco.
Pro ouvinte e pra quem for da família do ouvinte também.
É, e não importa se for noite ou se for
maravilha, dia. E se falar que ouviu no Radiofobia, vai pagar o dobro.
Vai pagar o dobro. Não, vai ter um desconto lá. O ingresso lá na portaria, na bilheteria, são R$30, né? E falando que ouviu no Radiofobia, R$20. Claro, se tiver carteirinha de estudante, classe teatral, coisa assim, é R$15 aí, nem se discute.
Muito bem. Celcinho, obrigado, cara. Sucesso pra você. Vamos depois, mais pra frente, marcar uma outra entrevista pra você contar aí os planos que a gente vai ter aí pra 2009. Tenho certeza que muito em breve vocês vão ter ótimas novidades pra contar pra gente. Estenda o nosso abraço pro nosso amigo Japa e também para Kerson Formes e fale pra aquele viado que ele está devendo uma entrevista pra gente.
Pois é, ele já tá sabendo que ele tá tentando baixar o Skype até hoje. Então, ele tá tudo skypando dele lá.
Fala pra ele, então, uma noite que ele tiver aí na sua casa, a gente marca a entrevista pra fazer aí na tua casa. Já que ele é um analfabeto dos computadores, precisa fazer um curso de inserção digital, botar ele naquela sala da prefeitura do Gilberto Kassab, pra ele aprender a utilizar a internet.
É, e quem sabe da próxima vez que eu também fizer entrevista com vocês, eu não esteja numa emissora aí, né, cara? Vai saber o que pode pintar.
Olha,
aí, né?
Olha, então, eu ouvi um papo, eu não vou falar porque eu não vou falar. Eu não vou falar porque, na verdade, eu sou suspeito de falar.
Ok, ok, notícia quentinha.
Se eu contar, eu vou estar mentindo, porque depois chega no dia seguinte, viu? Aí eu resolvo mudar a programação e você sabe que eu tenho fama de foder com os humoristas, né? O cara vai trabalhar no SBT, 2 meses depois ninguém quer saber dele. Tomara que o seu
legal.
Tomara que seu contrato não seja no SBT, tá certo?
Não, é, vamos ver, né, cara, que tô fazendo bastante trabalho com o Tom lá, é um cara espetacular, assim, ele, o Vildomar, que eu sempre cito, porque graças a ele hoje eu sou reconhecido nacionalmente, até em Portugal sou reconhecido, é uma maravilha.
Nossa.
É, show lá também, mais pra frente aí, né? Então, pessoal de Portugal que ouviu a Radiofobia, estamos aí, entra no meu site, entra em contato com a gente que a gente vai até aí.
Maravilha, então. Celcinho, obrigado, cara, um grande abraço.
É isso aí, Léo, quero agradecer aí a paciência de vocês, muito obrigado também ao Kessa, ao Laurito, obrigadão pela força aí que vocês têm dado sempre pra gente aqui, com certeza levaremos o nome Radiofobia onde formos aí pro pessoal acessar vocês e ouvir essa entrevista maravilhosa, que eu adorei participar aqui, cara. Me deixaram muita vontade. E é isso aí. Um beijo forte e até logo, hein, galera.
Faz favor de levar o nome do Radiofobia por aí mesmo, que tá foda. Se depender da gente, ninguém vai ouvir essa merda.
É, porra, eu quero comer alguém, não comi ninguém.
Pode deixar. Ganhar uma graninha, se não se importar, né?
É, a minha parte eu queria em dinheiro também. Um dia a gente chega lá.
Não, vamos conseguir patrocínio aí, né? Vambora.
Pra você, o vídeo do Radiofobia, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Beijo na bunda e tchau, tchau.
Tchau, galera.
Tchau, valeu. Porra.
Tchau, porra, é ótimo. Tchau, caralho. We'll be right back.
Rádio Fobia.
Muito bem, pô, tô começando, caralho. Puta que pariu. Essa vai pro final das gravações, essa vai pro easter egg dos erros de gravação, hein.
Essa é a chamada Lei de Murphy.
É a Lei de Murphy.
Tudo bom silêncio,
é a
hora lei que do... vai começar alguma coisa.
É a Lei do Morfético, isso sim.
Foi mal, desculpa aí.
Então vamos lá. Dá pra dar uma última catarrada ou... Caralho.
Ah, vou fechar o microfone, pô.
Não precisa fechar, porque na hora de ligar faz tuque.
Fez?
Fez. Não faça isso, não desliga não. Vai, vamos ficar conectado aqui. Vamos lá.
Aí, mano, vocês estão fazendo aqui, truta? Véi, tá tarde, mano. Aí, vai embora, mano. Desliga essa tralha aí, truta. Não, vou mexer aí não, mano. Pode ficar tranquilo, velho. Eu podia estar matando, tá ligado? Podia estar roubando, vendendo bala juquinha, mano. Fazer qualquer coisa no farol, truta. Mas não, tô aqui trabalhando na madrugada, certo? Esperando os caras da Radiofobia ir embora, mano. E ó, espero vocês sair, certo? Vocês têm apenas, ó, 5 horas pra sair daqui. Valeu, mano.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.